Bem-vindos de volta, Hashem. Vamos lá. Rosh Chodesh Elul. Ótimo dia para começar. Queria começar pela Parashá e trabalhar um pouco de tudo, um pouco de todas as ideias. Desculpa, deixa eu ver aqui. Shoftim veshoterim titen lecha bechol shearecha. Começa a parashá. Juízes e policiais, vocês vão colocar em todos os seus portões. Asher Hashem lokecha noten lecha lishvatecha, né? Em todos os portões que Hashem deu para vocês. Veshaftu et ha mishpat tzedek, que vocês precisam julgar o povo, a nação. Justiça, fazer justiça. Lotate mishpat, não pode desviar da justiça. Lotakir panim, não julga dependendo, não reconheça caras, ou seja, tem pessoas que você quer favorecer ou não. Lotikach shochat, não pode pegar suborno. Que a shochat yaver enechamim visalev divrei tzadikim, porque o suborno, ele cega até um chacham, até uma pessoa inteligente se cega pelo suborno. Visalev divrei tzadikim, e mesmo a palavra de um tzadik, dá para dar uma jeitinha. Tzedek, tzedek tirdof, persiga a justiça. Lemantichie, para que você viva, veashtaita aredes, você vai herdar a terra, asher Hashem lokecha noten lach, que Deus deu para você. Então aqui termina a primeira parasha, primeira parashia da nossa parasha. Então, como já falamos em outros shurim, só vamos aqui, só explicar o que eu falei aqui. A gente está acostumado que parasha aqui que você leu a porção semanal. Não. As parashiot da Torá, é cada vez, se vocês abriram o Sefer Torá, que você tem um espaço, você pulou o parágrafo, isso quer dizer que você terminou uma parashia. Se você pegar um Chumash, tá bom? Vocês vão ver no Chumash, muitas vezes um Samach, perdido, ou Pei. Conhecem isso? Já viram no Chumash, às vezes, no meio do nada, um Samach, ou um Pei. Já viram isso? O que, que é isso? Então, Samach é uma parashia stuma, e Pei é uma parashia ptucha. Opa, o que, que você me falou? Satum, fechado, patuach, aberto. Quer dizer, terminamos o parágrafo. Se você abrir isso no Sefer Torah, você vai... Dependendo se é Samach ou Pei, ou você vai ter oito letras em branca, então você vai terminar a linha aqui, aí vai ter um trecho em branco e continuar, tá bom? Vai ter aqui, tá bom. Você, ou, indiferente de onde está a linha, vai terminar essa linha em branco e começa na próxima linha, tá bom? Então a gente tem duas maneiras naturais de terminar um parágrafo. Às vezes terminar um parágrafo e começar na próxima linha, às vezes não. Deixa um espação em branco, o espaço que representa oito letras, e aí você começa depois de oito letras, tá bom? Então, Sefer Torah tem essa... Cada vez que terminou um assunto, fechou algo, terminou a parashia, vamos para a próxima parashia, tá bom? A gente costuma com uma parashia o completão, que é a porção semanal. A porção semanal, às vezes, está cheia de parashiot no meio dela, tá bom? Não tem a ver com as aliot, não tem nada a ver com as aliot, tá? As aliot é outra divisão, e aí se vocês pegarem todos os kumashim normais, você tem uma divisão, se você reza na Bet Yaakov, não tem nada a ver com os kumashim normais, você tem que ter os kumashim da Bet Yaakov. Tá bom? Porque Hala, a gente vai ter outras divisões, sempre terminar em assuntos positivos, ou certas brachot, a gente quer colocar, a psukim que vai repetir. Isso, mamash, 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 agora não vem ao caso, tá bom? Mamash não vem ao caso. Mas o conceito de parashiot é um conceito, aliot é outro, eu tô falando do conceito de terminar assunto. Então, oficialmente, eu li um assunto completo aqui. Eu li um assunto completo. Então, a próxima pergunta que eu vou fazer, a pergunta não faz sentido, porque não tem nada a ver. Simplesmente eu terminei um assunto. Mas hoje de manhã eu tava sentado, ia começar uma chavrutá, um shiur, né, com alguns alunos. E aí um deles, né, o Sami Flaxper, virou para mim e falou, escuta uma coisa, eu quero entender aqui. Começou falando disso, aí agora continua a parashá. Lot italecha asherah koletz, não pode plantar uma árvore de avodah zarah. Velot akim lecha matzeivah asher sanah Hashem lokecha. E não pode também fazer matzeivah. É um mizbeach não kasher, vamos dizer assim. Hashem não gosta do mizbeach só de uma pedra, ele gosta de várias pedras que você montou um misbeach, uma grande pedrona, não. Continua. E aí o próximo negócio, não pode fazer um animal que tem defeito. Esse animal com defeito não leva para Deus. Aí continua. Se você encontrar um homem ou uma mulher que fazem mal, que estão influenciando as pessoas ruins, e está fazendo avodah zarah, escuta, você precisa ver direito. E se é real que ele é um avodah zarah, esse homem precisa ser apedrejado, precisa morrer. Continua para achar. se você não souber algo direito, entre sangue e sangue, qual que é bom, qual que não é, um guin se é correto ou não, uma mancha se ela é pura ou é impura, se tiver discussão, vai lá no Beidin, vai no Beidin, aí eles vão te falar qual que é a verdade ou não. E eles vão seguir a Torá e segue o Rabino, e se quando chegar em Israel e pedirem um rei, que rei você vai escolher? Você precisa escolher um rei, mas não deixa o rei, ele tem muitos cavalos ou muitas mulheres, porque senão ele vai se desviar. Precisa ser um rei que ele tem limites de desejos materiais, sempre tem um Sefer Torah com ele. Então, o Sam vira para mim e fala, eu não entendi, o que, que tem a ver A com B, com C, com D, com E? Nada a ver. Me explica direito o que aconteceu nessa paraxá. Então eu falei, um minuto, você pegou um Sidur, e no Sidur ele não tem paraxá. Se eu não me engano, tem um montão de cortes aqui. Então não precisa ter a ver uma coisa com a outra. A primeira paraxá a gente leu o que eu traduzi aqui. E ela terminou. Aí depois falou, vou dar Zará, e depois falou do rei. Não tem nada a ver. É outros paraxiot. Então a pergunta não começa. Mas eu vou mandar uma pensada. Aí ele virou para mim. Ah, ele está sempre o Baruch Hashem seguindo, né? É um dos alunos que me complicam um pouco, que não pode repetir. Porque você há 2 anos atrás falou, e há 3 anos... Tá, escuta, Baruch Hashem... Eu tenho quase 200 shurim gravados, se eu não posso repetir uma história, outra história, não é só ele, tá? Eu tenho alguns Baruch Hashem que estão seguindo, então meio que você me complica e não dá para não repetir. É um pouco complicado. Então eu já meio, mais ou menos vou ver que shur eu posso repetir, o quê, qual que sim, qual que não. E se Baruch Hashem eu dou esse shur que eu gravo, tirando o shurim que a gente dá semanal no Shabbat, eu vou dar um Dvar Torah, depois eu dou mais um shur, que não pode ser esse, porque Baruch Hashem vocês começaram também a atender o shur de Shabbat, e isso não foi tão bem-vindo, não. Tô brincando, é super bem-vindo, podem vir. Chamada à tarde eu vou dar outro shiur, e tô falando de shiurim de 40 minutos, então são shiurim de preparar muito, mas esse é alahá, então normalmente não se repete. E às vezes, agora é mais raro, eu vou falar seu da shlishit, e não pode repetir nada. Ah, uau, e ano passado você falou, escuta, eu tenho o direito de falar do ano passado. Então depende de quem tá no crown, né, eu preciso saber se repetiu ou não. Então ele já chegou, ano passado você falou, falei, tá bom, obrigado, ano passado. Aí ele falou, o que você vai falar hoje? Eu falei, tipo, a verdade, não tenho ideia. Hoje à tarde, vou sentar nisso. Baruch Hashem, à tarde, não estava me saindo nada. Aí ele começou a me mandar ideias. Por que você não fala disso, fala daquilo, não sei o quê? Vamos pensar. Mas me ficou batendo. Será que tem conexão tudo isso? Então eu vou botar e vamos tentar dar um shiur diferente aqui. E vamos tentar ligar tudo isso sim. Vamos tentar ligar tudo o que eu falei em um só shiur. E eu queria falar um pouco de Chodesh Elul, eu queria falar do Shulach Kadosh, eu queria falar de pontos que eu fui vendo à tarde, e em algum momento eu falei, uau! Tudo que eu vi é uma coisa só. Tudo que eu vi é um shiur só. E para completar, Kadosh Baruch Hu me mandou uma história muito, muito, muito diferente na minha vida essas últimas 2 semanas, e eu me perguntei, Hashem, o que você queria falar com tudo isso? Cada vez que a gente tem alguma coisa em casa que não sai exatamente, tá? Eu não tô falando que você queimou o bolo, mas alguma coisa, eu vou contar a história, né, mais detalhada para vocês no shiur, e não sei exatamente, minha esposa sempre vira para mim e já, uau, vê a cobrança. Tá, o que a Hashem falou com a gente para isso? E, tipo, Sarissa, tudo bem, não falou nada. Deixa eu seguir a vida. Já levamos esse tapa, não precisa agora ainda cobrar mais, mas ela virou para mim, quando a gente passou o episódio que eu vou contar, tá bom, e agora o que a gente faz com tudo isso? Eu falei, escuta, já levamos um tapa grande, não precisa fazer nada. Mas não falei isso porque ela não queria escutar. Mas eu queria ter falado isso, mas não falei. Mas eu fiquei pensativo. O que a Hashem me ensinou com tudo isso? E de repente, essa história, com todas as parashiot, com tudo que eu estou lendo, e com a chavruta que eu faço hoje à noite, eu acabei de terminar essa chavruta, que eu já sabia aonde eu estou no Chovot HaLevavot, eu falei, uau, eu tenho um shiur. Eu tenho um shiur, sim. Rabotai, vamos começar do zero. Vamos começar a nossa jornada. Fala, Reb Simcha Bunim Ipshischa. Rebbe Reb Bunim. O Sfat Emet, ele trazia isso em nome do professor, Reb Simcha Bunim, que era o professor do pai dele, tá? Ele falava assim, tem 2 vezes na Torá somente, que a Torá te dá uma mitzvah e manda você perseguir essa mitzvah. Só duas vezes. Não tem, coloca tefilin, corre atrás do tefilin. Isso não existe. Não existe. Ou melhor, é uma vez. Uma a Torá manda se perseguir, uma se afastar. Se afaste do taref. Não tem isso. Tem uma vez. Midvar sheker terhak. Da mentira se afaste. Fica longe de mentiras. Não viva a mentira. E tem uma vez que a Torá te manda persiga isso. Tzedek tzedek tirdof. Nosso passuk da paraxá. O terceiro passuk da nossa paraxá. Tzedek tzedek. Justiça, justiça. Tirdof. Persiga a justiça, lemantechia, e isso é que vai te dar vida. falam um que luz. A gente tem um tradutor na Torá. A gente tem um tradutor. E esse tradutor vem da época da Gemará. Antes da época da Gemará, vem um que luz Hager. Antes da época da Gemará. Ele vem e te traduz. Custa, custa terreira, dif. Custa. O que é custa? Alguém sabe o que é custa? Tá bom? É aramaico, não tem como saber. Custa é verdade. A verdade, verdade, persiga. Ele pega a palavra de tzedek, justiça, ele fala, é a verdade. Corra atrás da verdade. Se afaste da mentira. Fala o Reb Simcha Bunim Ipshischa, o Satanet falava em nome do Reb Simcha Bunim. Escuta, uma coisa só, a Torá te exige fugir. E o oposto dele, a Torá te obriga a você perseguir. A custa, tzedek, a verdade, persiga a verdade. E a mentira, foge da mentira. E se você quer saber, se você vem atrás da verdade, le mantichie, aí você vai ter uma vida boa. Na mentira você vai ter uma vida horrorosa, uma vida ruim, uma vida difícil, uma vida que... Não é essa vida que achamos que é de você. Mas o grande problema é, a gente precisa viver de verdade. A gente precisa viver de verdade. Só que às vezes é difícil viver a verdade. Sabe por quê? Porque a gente recebe subornos. A gente recebe subornos. Suborno? Eu sou subornado por quê? Escuta, se eu sou um juiz, eu entendo que alguém me dá dinheiro para eu julgar ele, favorecer ele. Mas na minha vida pessoal, o que é o suborno? Fala o Shlá Kadosh. Fala o Shlá Kadosh. Shoftim veshoterim titen lecha bechol sharecha. Coloca policiais e coloca guardas em todos os seus portões. Portões? Que portões? Fala o Shlá Kadosh, não está falando que se você mora em Israel, em Beitar, precisa ter juízes e polícias. Em Tel Aviv, precisa ter juízes e polícias. Em Keisaria, precisa ter juízes. Não. Eu, ser humano Milan, eu tenho vários portões. Eu tenho 7 portões na minha cara. 2 ouvidos, 2 olhos, 2 narizes e 1 boca. Coloca polícias e juízes. Vê o que entra e o que sai desses portões. Vê o que entra e sai da tua boca. Se entra coisas kasher e se sai coisas kasher. Como é kasher é maravilhoso, mas falar besteira e difamar é horroroso. O que adianta você comer kasher e vomitar taref? O que adianta? Olhar o que você olha e como você julga as pessoas. O que a gente escuta? O que a gente cheira? O cheirar a gente está um pouco talvez mais distante. O que dá para fazer a verá cheirando? Hoje em dia não tem a Vodazará, incenso, Buda, não estão na Índia, não sei. Mas tá bom. Mas os portões, o que entra e que sai de você? Se cuida. Sabe por quê? Porque esses portões, eles dão para a gente chorar. Eles dão para a gente, sabe o quê? Eles subornam a gente. Às vezes tua boca começa a te puxar, escuta. Essa comida é gostosa, mas não é kasher. E começa a te subornar atrás da mentira. Às vezes você escutou uma informação que não devia ter escutado. E você começa a julgar as pessoas. E você olhou de um jeito negativo. E aí você fala errado. E fofoca. E difama. E vai. E leva. Escuta. Todos esses portões podem te subornar. E quando você tem um suborno, você não consegue ir atrás da verdade. E você vive uma mentira. Tarabotai, venha para achar e conta para a gente. Vamos olhar para achar como eu queria ler hoje de manhã. Coloca juízes em todos os teus portões. Deixaftu etá mishpat tzedek. É isso, vai fazer justiça. Verdade. Lota tem mishpat. Não pode se desviar. Lota quer panim. Lota ikach shohad. Não se suborne. Não se suborne pelos teus desejos. Que a shohad de haver enechamim. Porque os desejos, eles fazem você cegar até pessoas inteligentes, pessoas espertas, pessoas boas. Pelo suborno, desviam e começam a julgar errado. Interesses. Interesses fazem a gente desviar. Eu, pelos meus interesses, os desejos pessoais me fazem desviar. Eu sei que isso não é bom para mim. Mas escuta, eu quero ver, eu quero falar, eu quero escutar, eu quero cheirar, eu quero. Tzedek, tzedek tirdov, vai atrás da verdade. Lemantechie, é dessa maneira que você vai conseguir viver. Verashtai taharetz, continua para achar.
Tudo bem?
Lotita lecha sherah koletz. Agora a paraxá começa a falar de Avodah Zarah. O que tem a ver? Já falou que não precisa ter a ver, porque é outra paraxá. Mas vamos falar que tem a ver. Escuta, se você não viver a verdade, você vai começar a fazer Avodah Zarah. Eu, Avodah Zarah? Vocês são idólatras? Vocês têm vontade de entrar numa igreja algum dia? E aí fazer Isso, alguém tem um grande desejo, eu me controlo. Sinceramente, eu não tenho desejo disso. Você já teve desejo alguma vez, talvez, de, não sei, se ajoelhar numa estátua? Não. A Avodá Zará é muito mais profundo que isso. É a Avodá Sheizará Lechá. Avodá, serviço zar, estranho. Às vezes a gente começa a fazer serviços estranhos no caminho de Hashem. Você começa a pensar estranho, falar estranho, se vestir estranho. Um judeu não faz isso. Um judeu não se veste assim. Judeu não vai para esse tipo de show. Judeu não fala esse tipo de coisa. Isso é Avodá Zará. Então vem a Torá e fala, se você não ir atrás da verdade, e você começar a fazer uma vida de mentira, desejos, e não sei o quê, de repente você vira um ovê da Avodá Zará. Eu não sou idólatra. Eu não vou para Buda, não tenho interesse nenhum em estar em Buda. Eu não estou a fim de meditar, não quero nada disso, e também não quero me ajoelhar para a cruz, não quero. Mas de repente eu começo a fazer serviços que são estranhos para mim como judeu. Eu não entendo de onde veio isso. De onde veio? Sabe de onde veio? Que você está atrás da mentira, você não está atrás da verdade. Você deixou nos teus portões entrar e sair coisas que não deveriam estar entrando e saindo. E de repente você está frequentando lugares que você não deveria estar frequentando. E você se pergunta, como eu cheguei a isso? Escuta, o que você vê? O que você escuta? O que você come? O que você cheira? O que você fala? Você não vai achar isso na sinagoga? Você vai procurar isso em outro lugar? E de repente você está fazendo a Avodá Zará. Não sou idólatra. Eu estou fazendo algo que é estranho para mim como judeu. Estou em lugares que não deveria estar. Estou falando com pessoas que não deveria estar falando. Eu assisto coisas que não deveria estar assistindo. E falo de assuntos que não deveria estar falando. Rabotai, os nossos avós tinham palavras que não saíam da boca deles. E hoje na nossa mesa de Shabbat, eles no banheiro não falavam. Por exemplo, mudança de gênero. Tenta explicar isso para os teus avós. Isso nunca foi assunto para eles. E hoje na mesa de Shabbat, a gente está discutindo isso. Isso é Avodá Zará. É uma Avodá Sheizará Lechá. Isso não é conceitos para a gente. Nas nossas famílias isso não deveria ser. Mas a gente está num mundo que a gente deixa entrar, deixa sair, assiste, fala, não sei o quê. E de repente é assunto normal. É um absurdo. Não. Para meus avós isso não era assunto. E hoje eu já acho um absurdo. Se você acha um absurdo e teus avós não falavam, o teu filho vai falar, escuta, não é fim do mundo, só não é para a gente. E teu neto já está falando, qual que é o problema? A gente está descendo. Quando você não cuida dos portões e você não busca a verdade, escreveu uma vida de mentira, de repente você está aqui, Matzeva, está fazendo coisas que são Avodá Zará. Continua. Tem gente que não é idólatra. De verdade que não. Escuta, a próxima lachá que a Torá fala. De novo, é outra paraxá, não tem nada a ver. Pode ter a ver, sim. Não leva serviços, não leva um corban defeituoso para Deus. O que tem a ver? Escuta, às vezes você não está totalmente alto. Mas você começa na sinagoga, você está com o celular na hora da reza. Não, eu vim para reza, não. Escuta, você não consegue se aguentar 5 minutos, fazer uma midá, sem pensar no mundo inteiro e estar no celular e não sei o quê. Terminou a midá, já está no Instagram, postando, respondendo. Você não consegue se aguentar 30 minutos, 20 minutos. Quanto tempo faz te demora a reza? Não conseguimos, por quê? A gente começa a trazer para Deus... Chorva-se. São animais que xerim. Eu vim na sinagoga, eu vim rezar. Achei o Ebomum com defeitos. Isso é toavá para Hashem. Hashem é abominável isso para ele. É abominável. Não, eu tô na sinagoga. Se você não se cuida, de repente o teu serviço vira com um mum. E Hashem não quer isso. Hashem não quer isso. Não é isso que Deus pediu de você. Continua para já. Se você encontrar dentro de você mais influências, fala a Torá, isso você precisa erradicar, precisa tirar, e a Torá explica como que é isso. Você começa a ter dúvidas na tua vida. Escuta, então vamos lá. A Torá falou, coloca, cuida dos teus portões, persiga a verdade, não receba suborno. Agora, se você não fizer isso, cuidado com a Avodá Zará. Mas esse não foi até a Avodá Zará, você só traz coisas defeituosas. Isso também é abominável. Eu faço, eu sou tradicional. Eu amo Hashem no coração. Eu sou kasher em casa. Eu sou kasher de carne. O que é isso? Sou kasher ou não? Eu não sou kasher, mas eu me cuido de não comer carne de porco. Escuta, aonde estamos? Isso daqui é um animal comum. Eu não estou desvalorizando o que você faz, mas você não é kasher. Eu não estou desvalorizando o que você veio para a sinagoga, mas com o celular não se reza. Eu não estou desvalorizando outras coisas, mas a gente começa a fazer tudo com defeitos. Próximo passo. Próximo passo. Cuidado com más influências. Se você tem má influência, se afasta. Se afasta. Não, agora a gente lembra de fazer reset com todo mundo. Escuta, pessoas que você sabe... Desculpa, a voz hoje está bem complicada. Pessoas que você sabe que se eu estiver numa festa, ele vai fofocar e falar mal a festa inteira, sente em outra mesa. Sente em outro lugar. Sente em outro lugar. Se afasta de más influências. Se você sente que você pode influenciar e não cair, e tá na destruição, óbvio, faz kiru, abraça, traz para dentro. Se você sente que você não tem como, se você vê que matzeb erechab echatxareha, escuta, toma cuidado. Não, não é água, tá? Vai ajudar, mas não é só isso. Eu tô realmente com... Eu não cancelei hoje o shiur, mesmo que eu achei que eu não ia conseguir falar, mas tá saindo. Continua para achar. Quando você tem dúvidas, procura o lugar certo. Não vai tirar suas dúvidas no lugar errado. Ki palemim chadavala mishpat ben dam ledam ben niledim ben nega leglega. Ubatayla koanim alviim. Procura o que a Torá tem para falar sobre isso. Porque é normal ter dúvidas. É normal ter inseguranças na vida, tá tudo bem. Você é um adolescente, ou você é um recém-casado, ou você é um pai, ou você é um avô. E é normal, de repente, você não sabe o que se faz nessa situação. Obrigado. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam shekol nivro. É normal. Uma pergunta, vê que a Torá tem para falar sobre isso. Às vezes a Torá vai ter uma solução boa. Continua a Torá. Alpe a Torá, se siga pela Torá. E termina tudo isso daqui sobre colocar um rei sobre você. E toma cuidado. Não deixa esse rei ser guiado por desejos materiais. Ele precisa levar uma vida por Torá. Rabotai, quero fechar aqui. E quero contar um pouquinho de histórias e falar qual que é a mensagem que eu estou falando de tudo isso. Bilam Arashá, ele vem amaldiçoar o povo judeu. Tá bom? Tá bom. E a Torá fala que ele queria pegar um momento rega. Ele queria pegar um momento, ele sabia o momento que Deus está bravo durante o dia. Todo dia tem um momento que Deus está bravo. E se nesse momento ele amaldiçoar o povo judeu, já era. Ele sabia calcular isso. Tá bom? E qual que é esse momento? É um rega. É um momento que vai lá rega. É um instante, um milésimo. Então pergunta a Gmará, eu não entendi. Quanta maldição dá para dar em um milésimo? Se você só vai lá, vai, você já passou. O vai já foi. Se você quer continuar, teu já foi. Teu já foi. Já passou. O que, que dá para maldiçoar nesse instante? Fala, Gmará, ele queria falar Kalem. Se extermine o povo judeu. Se ele falasse Kalem naquele momento, ele ia irritar Deus. E podia terminar ruim. Tá bom? Rabotai, fala da Moisés Shapira. O que, que é Kalem? Se vocês perceberem, Kalem é o oposto de Melech. Vamos lá. Quais são as letras que compõem a palavra Melech? Quem me ajuda? Mem, Lamed, Chav. Kalem, Chav, Lamed, Mem. Opa, mesmas letras de fora de ordem. Perceberam isso? O que, que é Melech? Rei. O que, que é Kalem? Extermínio. Fala da Moisés Shapira. Eu acho que ele tira isso do Maral. Melech. Moach, Lev, Klayot. Kalem, Klayot, Lev, Moach. Melech, um rei. Você quer ser um rei? Você começa pela cabeça. Pensa. O que é pensado? Pensa que é correto. Leva para o teu coração e transforma os teus desejos. E o rim é a nossa parte mais material que te tira o desejo para fora. Pensamento. Sentimento. Desejos. Se você começa pela cabeça. Pensado. Se amanhã precisa casar, você está procurando um homem ou uma mulher para casar? Se você começar pela cabeça, procura um homem. Você vai criar, opa, esse homem é bom. Ele tem boas midot. Não falei que ele não pode ser bonito, óbvio que precisa ser alguém que te atrai. Boas midot. Boa família. Parnassá, não sei. Faz um pacote que é importante para você, mas com cabeça. De repente você transforma isso no teu desejo. No teu sentimento. Começa a sentir por o que você entendeu que é o bom. E isso você leva o teu desejo material. Você é um melech, você é um rei. Mas sabe o que é o extermínio? Você procura o que te agrada. Clayot. O que é gostoso, o que é legal, o que é divertido. Você transforma isso no teu sentimento, você transforma isso na tua paixão e leva isso para o teu pensamento. De repente, não, mas é bom, porque o que te guiou? É bom. E eu transformei isso no meu desejo, o meu desejo fez eu transformar e começar a responder que isso é bom. Assim deu na paraxá. Se transforma em um melech. Tem tudo a ver no final, não? Tá ligado? Na verdade, tá ligado. Tá ligado. Hoje é Rosh Chodesh Elul. E eu tive um episódio 2 semanas atrás. E esse episódio me deixou pensativo. E eu quero contar pra vocês. Mas eu já introduzo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá bom? Então não fiquem preocupados. Tá bem. Então agora eu posso começar o episódio. 2 semanas e meia atrás, Shabbat da tarde, eu tava escalado pra falar Shabbat da tarde na sinagoga, na Beit Yaakov. Tá bom? Então isso aqui é só para completar o... Então aquele era o Shabbat de muitos shurim. Mas o que aconteceu foi que eu vou deitar descansar. E Baruch Hashem, a gente tem uma rotina muito corrida. Tá bom? Baruch Hashem, eu começo cedo na sinagoga. Eu ainda não voltei para casa, vou voltar depois desse shiur. Tá bom? Então o Shabbat é um dia que... O único dia que eu me dou o direito de descansar à tarde. E para mim isso é muito importante. Dormir uma boa noite e descansar à tarde é muito importante. Só que Baruch Hashem, quando você tem vários filhos... Eles não conseguem ver pai e mãe juntos descansando, isso não existe. Os dois dormindo no mesmo horário, isso não pode. Então, chamada à tarde, começou uma nova moda em casa, que eu peguei no sono. Papi! Quem foi? O Yosef me bateu. Tá bom, fala pra ele parar. Papi, pode pegar bolacha? Pode. Mami, a Naomi fez na fralda. É assim, a tarde inteira, Baruch Hashem, tava mais intenso ultimamente, e eu só tenho que agradecer, mas, no final das contas, não descanso se eles não param de bater na porta. Então eu cheguei para as crianças, faz 2 semanas e meia atrás, antes de entrar no quarto, agora escuta, vem aqui, os menores, vem aqui. Essa porta, não tem, nem isso, eu não quero nem encostar na porta. Essa porta já tarde ninguém encosta. Vocês entenderam? Minha esposa falou, Milan, calma, tá tudo bem. Eu falei, não está bem, eu tô cansado, hoje eu vou descansar. 2 horas ninguém encosta na porta. Pode pegar bolacha, se a Naomi fez, se vocês não conseguem trocar, eu vou trocar daqui a 2 horas. Não tem. Não tem papo, não tem mami. Tá tudo bem. Tá bom. Só que eu fiz um erro muito grave. Porque passou 30 minutos. Já não era assim. Estavam roubando minha porta. E eu comecei a escutar um dos meus filhos chorando. Vidro, vidro, vidro. Chorava. E batendo forte na porta. Uma hora, minha esposa acorda assustada. Milan, estão chorando. Que não entenderam que não era pra bater na porta. Eu de tão assim, tipo, que eu não achei que não era nada. Falei, tá, deixa no banheiro, ralas. Minha esposa, tá, vou abrir a porta. Falei, abre. De repente, minha esposa começa a chorar. Milan, é sério? E agora? Não é possível. Ela entrou no complô também, não é possível. Então, vem rápido. Então, eu vou rápido. Meu filho, infelizmente, ele tava andando de patins pelo prédio. E a gente tem uma porta de vidro na entrada social. Eu não sei se ele caiu ou se apoiou. E infelizmente ele se cortou e muito feio. E tinha sangue pelo prédio inteiro. Eu nunca vi tanto sangue. Paredes manchadas, o chão manchado. A camisa inteira dele toda rasgada, sangue por todo lugar. O pessoal da Tzalá que chegou mais tarde falou, parecia que teve um tiroteio aqui. A gente tá acostumado a ver coisas. Tanto sangue assim a gente não viu. Meus filhos teve 3 cortes no braço, um bem feio e 2 menos mal e 1 aqui na barriga. Então, a gente liga para a Tzalá na hora, estava empregada, falei, liga para a Tzalá, eu não lembrava o número da Tzalá, gravíssimo isso, erradíssimo, mas estava na geladeira, a gente não pensou em ir até a geladeira, qual o número? E meu filho, cortado, ele falou, o número da Tzalá, qual que é? 3064. Isso, 3064-2020, eu falei, eu vou decorar, e eu decorei e já esqueci, tá bom? 3064-2020, meu filho, 3064-2020. Então a empregada disse, a Tzalá tá vindo, tá bom? Chegaram a Baruch Hashem em pouco tempo, até eles chegarem, a gente estancou o sangue, falou, escuta, isso é pontos, vai pro hospital. Eu olho no relógio, 3 da tarde, eu preciso estar 5 e pouca, falei, tá, eu vou no hospital mais perto da sinagoga, porque eu ainda vou falar, hoje à tarde, saí de terno, gravata e chapéu, porque eu vou parar na sinagoga, hospital mais perto. Aí foi o primeiro erro, tá bom. Eu chego lá, falei, escuta, eu tô com medo que tem vidro dentro. Não, vamos fazer um raio-x. No raio-x, não saiu nada de vidro, então não tem nada. Ah, então tá tudo bem, só vamos fazer pontos. Então só fizeram pontos, 11 pontos externos mais os internos. Teve um corte muito feio, eu vi que foi muitos pontos internos. Anestesia, não sei o quê, beleza. Ele volta pra casa, quando terminou o Shabbat, eu não consegui falar na Betekov, eu furei essa, não estava na minha cabeça que eu preciso avisar algum outro rabino para falar, escuta, eu estou com outra coisa na cabeça, então eu volto para casa, meu filho está todo cortado, um montão de pontos, e terminando o Shabbat, eu aviso meus pais, não sei o quê, mas Baruch Hashem, está tudo em ordem, está tudo em ordem. Está bem inchado o braço, e começa a passar uns dias, cada vez vai ficando mais laranja, né? Mais amarelado, isso é normal, da ferida. 10 dias com pontos. Escuta, não toma banho hoje, amanhã pode, toma cuidado, até o fim de semana nenhum ser não vai fazer esforço, não vai andar de patins, não vai jogar bola, ótimo. O negócio é que minha esposa começa a reparar, meu filho mexe tudo, mas ele não está abrindo o braço. Então, a gente pergunta para a pediatra, está muito inchado, deve ser pelo inchaço. Desculpa, primeiro falaram pelo trauma da batida, é dor. Depois um inchaço. Tá bom. Não tá passando, já desinchou, não tá passando. Meu filho tá sem dor nenhuma. Então não é nada. Se não tá com dor, não é nada. Inchado, não abre o braço, não tem problema. Ele mexe, só não abre total. Tá bom. Beleza, o que acontece é, a gente vai tirar os pontos e eu acredito, escuta, ele precisa abrir esse braço. E eu já falo, Gabi, abre o braço. Você não vai terminar em força, isso. Vai terminar em fisioterapia. Por quê? Não foi nada. E o pai aqui buzinando no filho, não é nada. Quando eu chegar lá, eu falo, escuta, ele não tá abrindo. Vamos fazer ultrassom. Faz ultrassom, não é nada, tá tudo limpo. Vai tirar os pontos, você vai ver. Manda ele forçar um pouco. É só forçar um pouco. Baruch Hashem, ele não forçou. Baruch Hashem, ele não forçou. 2 dias depois, ele ainda não abriu o braço. Minha esposa, sem me avisar, decidiu que não vou ficar com meu marido, que tá fazendo pouco caso, eu vou chamar um ortopedista em casa. Então eu tô saindo quarta-feira à noite, a gente tinha marcado o shiur, e depois falaram, não tem ninguém, então cancela o shiur. Baruch Hashem, vocês cancelaram, porque senão eu ia cancelar. Eu tô saindo de casa, eu tô saindo da sinagoga às 8, eu vejo meu celular, eu ainda vou dar mazal, tô com o neto do Ruf, noivô, o pai tipo, filho do Ruf me ligou pessoalmente, me chamando pro noivado, como eu não vou ir, escuta, o que é isso, o cara me liga, vem já pra casa, eu falei, escuta, tem um noivado, só vou dar mazal, eu entro e saio, já pra casa, o doutor tá aqui, mulher, não nada possível, tudo precisa fazer história, quem falou que vai chamar doutor, não doutor, tá tudo bem. Eu chego, o doutor fala, estou pronto com a carta de internação. Eu quero a ressonância magnética. Com sedação. Eu acho que tem cartilagem aqui. Tá, ok. A minha esposa, o que a gente faz? Eu falei, Sari, eu vou. Não tomei banho, não jantei, eu vou. Tá tudo bem. Vamos fazer. Agora, vamos fazer a história cumprida, vamos fazer ela curta. Como que não é emergência, porque é uma carta de internação, mas só porque ele não está abrindo, mas não está com dor, não está com nada. Então, a gente vai te colocar na fila. Eu vou conseguir fazer essa ressonância magnética, foi marcada para 4h40 da tarde do próximo dia, eu cheguei 9h30 da noite no hospital. Então, eu passei essa internação, e uma hora eu disse, cara, que desesperado, doutor, não é nada, pra que tanto, escuta, eu matei meu dia, dormi noite no hospital, tudo, mas tá bom. Pra piorar, à noite vão me servir janta, kasher, escuta, não comi, me trazem um kasher que eu não como, tá. De manhã, a parte fechada, que não estava tão interessante, eu como. Mas tudo que tinha em volta era lista amarela. Kasher é kasher, com certeza é kasher. Eu não como. Então, Baruch Hashem, tinha um bikur cholim, corri pro bikur cholim, conseguimos pegar de tudo, do bom, do melhor. Eu e meu filho comemos tudo que precisava. Ele precisa de 8 horas de jejum, tomou um café da manhã caprichado, até sopa com macarrão, tudo ele conseguiu. Baruch Hashem do bikur cholim, conseguimos tudo. Mas agora ele vai começar, soro na veia, porque ele é 8 horas, uma criança de 8 anos, para não desidratar, não pode nem beber água 4 horas, a ressonância começa a atrasar. O doutor já marcou que se dá errado a ressonância, algo negativo na ressonância, operação na hora. Que operação? Tá bom. Desesperado. Doutor, desesperado, tá bom. 5h10 eu me toco, que não me tiraram do quarto, 4h40 era a ressonância. Então às 5h10 eu vou na enfermagem. Escuta, meu filho tá esperando, tá de jejum já mais de 8 horas. Já são 8 horas e meia. Ah, já tá chamando. Só vai começar a ressonância às 7 da noite. O horário da cirurgia deveria ser. Naquela hora minha mãe me liga, e aí Milano, o que que foi? Na verdade nessa hora eu já, falei mal, eu te falo a verdade, eu tô no telefone. Doutor, desesperado, sinceramente, eu precisava passar 24 horas aqui no hospital, internar meu filho, ressonância, não precisava tudo isso, não sei porquê. Mas Baruch Hashem, vai estar tudo bem, ele já entrou na ressonância, vai sair a resposta, tudo em ordem, Baruch Hashem, um pouco de fisioterapia e vai resolver. Eu desligo com a minha mãe. E tá tocando o celular da minha esposa. Ela levanta o celular, é o doutor. Ele já recebeu a informação de dentro do quarto da ressonância magnética que não terminou. É 1h20 de exame. Sari, já me avisaram. Tendão estourado, vai pra operação. Eu... Opa, tem cirurgia então. Mas ele só tinha a primeira resposta, que se viu isso em 20 minutos. Depois de 1h20, 80% do músculo rasgou. Ele não sente dor porque ele tá sem nervo, o nervo cortou. E tendão também. E eu precisei morder a língua. Porque ele vai pra cirurgia. Tudo que a gente imaginou era 10 mil vezes mais complicado. 3 horas de cirurgia. E nesse momento eu tô preocupado de verdade. E nesse momento eu tô desesperado. Dia seguinte foi muito pesado, até que saia anestesia, meu filho chorando de dor, não sei o quê. Eu vim sexta-feira, sexta-noite pra sinagoga, quem me viu, eu tava abalado. Vê teu filho chorando, com dor, e você não consegue ajudar, não nada. Mas Baruch Hashem, Deus sorriu. Quantas coisas, quantos em cima Hashem fez pra gente no caminho, é indescritível. A gente pegou na hora certa, mesmo que é indescritível. E Baruch Hashem, ele tá com gesso, 6 semanas, mas vai recuperar tudo 100%, 100%. Mas quando eu volto da sinagoga, meu filho tá comendo sushi rindo com os irmãos. E aí lá eu já relaxei. Se vê a criança engessada, mas rindo e brincando, já você como pai começa a se desculpar. Então, no hospital, quando o doutor fala operação, quando tá nas 3 horas de cirurgia, minha esposa vira pra mim, Milan, o que a Hashem tá falando pra gente? O que a gente precisa arrumar? E eu, como homem arrogante, não quero escutar essa pergunta. Eu sou bom, a gente é perfeito, a gente fez tudo bem, a gente come kasher, a gente cumpre com Shabbat, a gente serve Hashem, a gente dá shiurim, escuta, nós dois, a gente faz muito pela comunidade, a gente tenta, escuta, Lechem Shamayim, não sei o quê. Então essa pergunta mais ou menos me ofende, tipo, escuta, aconteceu, mas no final das contas, eu como Yehudi Yirei Shamayim, olha que essa pergunta é necessária. Hashem tá falando com você. Mas eu não quero alguém me fazer essa pergunta, eu quero fazer essa pergunta no meu coração sozinho. E eu preciso me responder. E a pergunta para mim ficou, Milan, o que que Hashem quer da gente? O que que ele tá falando pra gente? O que que Hashem tá falando pra gente? E hoje eu abri o Chovot HaLevavot. Eu tava estudando, agora, acabei de terminar. Tava estudando com o meu Havruta, com o Rafa Shama. E eu começo a estudar com ele. E a gente começou o Shara Bechina. E o Chovot HaLevavot começa a falar, escuta uma coisa, você precisa começar a olhar em volta de você, o teu entorno, que você vai descobrir Hashem, que se você começar e aprender a ver a Briá, e aprender a ver a criatura, você acha Hashem. É muito fácil achar Hashem, é muito fácil, mas você precisa ver. Aí o Chovot HaLevavot dá para a próxima frase, pode passar água, porque realmente tá secando mais rápido. E se você encontrar Hashem, você vai começar a ver o que Hashem quer de você. E como você precisa servir ele. E nesse momento eu olho para o meu Havruta e falo, ou te incomodou ou você não entendeu o que a gente acabou de ler. Ele olhou para mim e tipo, hello, o que, que foi? Eu falei, vamos lá. Vamos, agora cada um fala de sua, pensa na sua própria vida, na sua própria vida. Tá bom? Então, vocês aqui são jovens. Tá bom? Então pensa agora na minha vida de jovem. Eu, uma menina jovem, Baruch Hashem, vivo na casa dos meus pais, não pago contas. Pode ser que eu tenha um namorado perfeito, ou tô noivo, ou tô buscando. Eu tô com um bom trabalho, a vida até que tá indo bem. Você começa a olhar no entorno, Baruch Hashem, olha pelo mundo, a gente faz parte da elite do mundo, sinceramente. Em nível de família, riqueza, meio social, saúde mental, a gente faz parte da elite do mundo. A maioria do mundo não está no nosso status, não está. A nossa vida está relativamente muito boa. Parnassá, família, trabalho, amigos, comunidade, valores, nenhum problema crônico mental. Pode ser que eu sofro de ansiedade, não estou falando que não, pode ser que eu vou para um psicólogo, mas dentro de tudo, lá fora tá um desespero. E minha vida até que tá boa. E aí eu entro na sinagoga, e o rabino falou, Chodesh Elul! E eu falo, que droga. O que você quer estragar na minha vida agora? O que você quer fazer na minha vida? O que tá ruim? Eu saio 2 vezes por semana, saio comer, rio. Acabei de voltar de viagem agora nas férias de julho. O que você tá me cobrando? Boa. A minha vida é boa. Então, você abre o Chovot HaLevavot e fala, começa a procurar, você vai achar Hashem. E se você achar Hashem, o que vai acontecer? Você vai perguntar, como que eu sirvo ele? sinceramente, fecha o livro, eu não quero Hashem, eu não quero servir. Não é mais fácil? Não é mais fácil viver sem Hashem? Não é mais fácil viver sem servir? Por que eu preciso encontrar Hashem e começar a ter dívida? Não é mais fácil não ter dívidas? Eu quero viver sem dívida. Então, eu tive vontade, né, virar para o meu Havruta, né, falei, vamos fechar o Havruta e tocar a vida. Escuta, a vida está boa demais. O que eu quero agora encontrar? O que eu estou errado? Não quero! Não quero! E nesse momento me bateu uma bomba. O meu filho estava sem dor. Os médicos já falaram que não é nada. É um inchaço. É os pontos. É o trauma. Tá tudo bem. Ele sentia só uma coceirinha. Tá tudo amarelo, não tem problema, é normal do hematoma. E a gente passa na vida se respondendo. Mas escuta, ele não tá esticando o braço, mas ele tá feliz assim. Meu filho tava sem dor. O nervo estourou, não tem mais dor. Tá começando a formigar, que começou a atrofiar. Na hora de fazer a operação, eles precisaram começar a procurar onde tá o outro lado da veia para juntar. E a gente passa a nossa vida e fala, eu não quero ver Hashem. Fecha o olho, tá tudo bem. Mas eu começo a perceber, escuta, meu braço não tá esticando. O braço não tá esticando. E quem falou? Mas eu tô bem assim. E se eu ir fazer uma ressonância magnética, eu posso descobrir que eu vou para uma cirurgia. E no momento da cirurgia é chato. São 3 horas. Anestesia geral. É dores. Eu não quero isso. E você se pergunta e fala, minha vida tá boa demais. O que que eu tô entrando em Chodesh Elul e me procurando o que que melhorar? Eu não quero. A minha vida tá boa. Para e pensa. Tua vida tá boa ou teu braço não tá terminando de abrir? Realmente não tem nada que poderia ser melhor na tua vida. Vamos para a vida de um homem, tá? Para a vida de um homem, tá? E cada um coloca no seu Yetzirah. Escuta, eu tô numa época da vida, tô numa fase da vida onde eu me divirto, eu saio, eu vejo todas as mulheres, eu vou em todas as baladas, faço tudo o que eu quiser. Se eu agora começar a colocar barreiras na minha vida, é chato, é difícil. Mas se você aprender a colocar barreiras e limites, eu vou te contar o que vai acontecer. Você vai entrar num casamento onde a mulher que você ama é tua polícia e não é tua esposa. Porque você está acostumado a não ter limites. E se você não tem limites, o casamento é uma prisão. E de repente, você está o dia inteiro se escondendo da tua esposa. Você é o dia inteiro quer sair com amigos e esquecer da tua família. E que pai você vai ser. Mas se você decidir fazer a ressonância magnética e passar a operação, você vai esticar o braço. E o dia de amanhã, é verdade, você fez uma operação. O teu braço vai voltar a funcionar normal. Eu vou te contar uma coisa. Pode ser que agora o nervo está estourado, você não sente dor. Mas começa a atrofiar, atrofiar, atrofiar. E um dia vai ser irreversível. E você vai ter que fazer coisas que você não sabe. E não é só esticar o braço. De repente você não sabe o que pode te acontecer. Pode ser muito pior. Então, Rabotai, Deus chega para você, Rosh Chodesh Elul, e fala... Durante o ano você andou, você andou, você andou, e você distanciou, não distanciou, fez, não fez. Isso é normal. E Deus aceita. E chega nas coisas de Lula, Deus fala, estou com saudades de você. E é uma chance que você pode ter a oportunidade de repensar. Será que eu quero não mexer o braço? Ou eu tenho uma chance de entrar numa ressonância magnética, fazer uma operação e melhorar de verdade? E para mim, o meu filho foi minha história. Para mim, o meu filho foi minha avó da Tashem. E eu comecei a ver no meu filho como eu me comportei, que é assim que a gente faz na vida. Um braço não tá mexendo, é os pontos. Escuta, ele não tá esticando, é só forçar um pouco e tá tudo bem. Escuta, ele não tá indo, o doutor falou que tá bem. Escuta, não tá indo, hematoma. E a gente se desculpa, se responde, e deixa, e deixa. Escuta, porque eu quero encontrar Hashem, vai ter compromissos. Não vai ter compromissos, vai ter chance de melhorar a tua vida, por que não? Vai ter chance de você transformar essa vida numa delícia, por que não? Eu estava escutando hoje o Simcha Bunim Cohen, eu escutei, na verdade que eu escutei ele pessoalmente, quando a gente foi para Leikut, para o grupo de homens, ano passado e retrasado. Ele deu a mesma mensagem em outra maneira. E hoje eu coloquei, deixa eu escutar o Simcha Bunim, porque esse ano eu quero mudar para o Hashem, tem todo outro schedule. O Simcha Bunim, acho que eu não vou chamar, porque eu quero chamar outros. É tanta coisa, tantos rabinos, tantas coisas para aprender. Ele foi 2 vezes, eu vou fazer ele no próximo, esse não. Mas eu preciso escutar ele. E ele está dando como que a gente entra em Elul. E falou o Simcha Bunim. Reb Simcha Bunim Cohen, Ele está dando vários tipos. O primeiro tipo que ele deu. Escutei do Rabbi Miller. Meu avô, ele precisa ver do Miller. Começa a roda Shelul e você pega uma folha. Não no celular. Oficial, pega uma caneta e todo dia escreve duas coisas boas que a Shem fez com você. Faz isso todos os dias de roda Shelul. Duas coisas boas. Sabe por quê? Porque se você chegar em roda Shelul e falar, eu sou uma porcaria, eu tô tudo ruim, você vai baixar, você vai descer e tua chuva vai ser algo pesado, negativo, que dá medo, e você não vai aguentar, isso não vai mudar nada. Mas se você começar a ver como tua vida é maravilhosa, uma hora você vai perguntar, Hashem, escuta, tá bom demais com você, eu posso te servir melhor? Porque Chodesh Elul é positivo, Chodesh Elul é gostoso, Chodesh Elul é de se aproximar, é de se aproximar. Shoftim veshoterim titen lecha bechol shareicha. Coloca policiais, coloca juízes nos teus shearim, nos teus portões. Isso vai fazer o caminho de virar um melech, um rei. Só não deixa ter shohat. Tzedek, tzedek, tirdof. Busque a verdade. Vê que vida de verdade você quer. Não se engana pelo desejo. Não se engana pelo prazer momentâneo e destrói tua vida. Procura a verdade. A única vez que a Torá te pede tirdof, persiga. E tirhak, se afaste, é da mentira. Vê se você está levando uma vida de mentira ou você está perseguindo a verdade. Só que para perseguir a verdade, você precisa não receber suborno. E o suborno vem pelos portões. E aí sim, a gente vai chegar em Rosh Hashanah como Meler e não como Kalem. A história do meu filho, para mim, foi um wow. Meu filho Baruch Hashem está bem. Ele está se recuperando e vai estar excelente. Mas para mim foi, às vezes você está limitado. Mas você se responde porque você não quer mudar. E você fala, é mais confortável estar assim. Não é mais confortável. É mais fácil não fazer cirurgia, mas depois eu vou pagar um preço impagável. É mais fácil não ir para uma ressonância. Chega no Chodesh Elul e você agora está se sedando. E você está entrando naquela cama. E você vai entrar dentro de uma ressonância magnética. E você vai começar, não ultrassom, e nem raio-x. Você vai ver de verdade. Não, escuta, dentro de tudo eu estou bem. Vê de verdade como está meu Avodat Hashem. Vê de verdade como está meu Shalom Bait. Vê de verdade como está o meu Shalom, como está meu Chesed, como está minha Tfilá. Faça uma ressonância magnética. Mas escuta, se eu fizer ressonância magnética, pode terminar em cirurgia. Eu prefiro não. Óbvio que você quer a cirurgia. Óbvio que você quer. Porque não esticar o braço e depois começar a atrofiar, isso é irreversível. E a cirurgia aqui que vai te consertar e te fazer uma menina maravilhosa. E te fazer uma excelente esposa, mãe. E por que esposa, mãe? Pessoa, pessoa. Ser uma boa pessoa de verdade. E parar de se responder, o braço não estica. Ou o pediatra falou que tá bem. O braço não estica. Eu já fiz ultrassom. O braço... Procura como melhorar de verdade. E aí sim, tua vida vai ser boa de verdade. Tzedek, tzedek, tirdof. Custa, custa, vê a verdade, vê atrás da verdade. Mas para ir atrás da verdade, não seja, não pode receber shohat, não se suborne. Mas para não se subornar, precisa colocar juízes e policiais antes dos nossos desejos e ver. Eu sou moar, lev, klayot, ou sou klayot, lev, moar. Hazak baruch.
Obrigada. Obrigada por ter vindo mesmo.